Relógio marcando 8 horas e 3 minutos, falando para a região metropolitana de Campinas. Né, são 60 cidades aí nos ouvindo. Muito obrigado, viu? O pessoal mandando aqui mensagem: Jundiaí, Piracicaba, Capivari, Elias Fausto, Amparo. Um abração aí a todos vocês aí. Com o rádio ligado e o aplicativo também. Convido você a conhecer o nosso site www.radioovo.com.br, a baixar o nosso aplicativo aí, olha, e ouvir a rádio em qualquer lugar do mundo. Bom, antes de passar a falar aqui com o Dr. Zélio Costa, tem aqui a agenda de hoje, né, para você ficar informado com as principais notícias que vai acontecer hoje aí, toda a mídia falando. Acidente aéreo com o time da Chapecoense, completou ontem, né, um ano hoje também, que foi na madrugada que aconteceu. A tragédia matou 71 pessoas, entre jogadores, diretores do clube, jornalistas e tripulação. Em Chapecó, Santa Catarina, parentes, moradores e torcedores fazem vigília em homenagem aos mortos. Além da dor e da saudade, as famílias das vítimas também lidam com uma batalha judicial para serem indenizadas. No Rio, a polícia fará uma perícia na cela de onde Antônio Garotinho disse que sofreu agressões. O ex-governador do Rio de Janeiro foi transferido para outra prisão após aí o relato. Na versão dos agentes penitenciários, Garotinho se autolesionou. E também hoje, falando de esporte, o Grêmio pode ganhar aí a Libertadores pela terceira vez. O time gaúcho enfrenta o Lanús na Argentina. Doutor, muito bom dia.
Bom dia, Milton. Prazer enorme estar aqui com você, com seus ouvintes aí. Notícia triste essa, né, da Chapecoense, né?
Ah, o esporte, a gente, eu comentava até ontem, a gente comentou essa notícia, porque tem... principalmente time de futebol, né? Que é só alegria no vestiário. Quando perde, o camarada não perdeu, mas depois já dá a volta por cima. Ele tem. Agora, quando sai daqui alegre, não chega no final e ainda. Imagina, né? Realmente.
Você sabe que só fazendo um comentário que você falou, o pessoal tá nesse período de luto, né? E o luto ele tem dois tempos, né? Eu acredito que o luto ele tem um tempo externo, né? Que é isso que você comentou agora, faz um ano, né? Da tragédia, e tem um tempo interno das pessoas, né? Ou seja, esse tempo ele não guarda relação. Então, o tempo interno, de repente, por exemplo, por uma pessoa lá mais vamos dizer, próxima de uma vítima, né? Parece que aconteceu ontem, né? E a dor é muito grande, né? É uma coisa que vai e vem, né? Vamos dizer, então, tem um tempo de um ano, parece que é um ano, já passou um ano e tal. Mas para as pessoas que estão ali envolvidas, né? Que estão no luto realmente, às vezes esse tempo não é de um ano, esse tempo parece que foi agora, né?
Sem dúvida, porque segundo os psicanalistas aí, o pessoal que estuda, o luto natural aí são 6 meses, né? 6 meses, você ainda fica de luto quando perde um ente querido. Mas no caso, a mídia passando toda hora, vendo avião, sempre é complicado, né?
a dor de quem sente, a gente não pode... medir com essas mesmas métricas que a gente conhece do tempo, né? Do dia, da semana, né? Às vezes essa dor, ela vai com ele por anos e anos e décadas, né? Até o fim da vida dele.
Sem dúvida.
Mas enfim, que eles estejam confortados e que recebam aí essa indenização. O Brasil é tão lento para esse tipo de coisa, né? Para poder julgar, infelizmente. Ontem mesmo teve esse julgamento do plano... Collor, do plano Bresser e tal.
Muita gente perdeu dinheiro lá, né?
30 anos para poder dar uma solução, que agora vão pensar quando que os bancos vão poder pagar e tal. Então o Brasil, na verdade, nesse aspecto jurídico, é lento.
Cortava o zero da conta, ficou por isso mesmo, né? Que era real, era cruzeiro. Bom,
doutor. O que nós temos hoje aí,
Heitor? Doutor, tem ainda aquela pergunta que ficou da semana passada. Também vou aprender um pouco hoje, porque não sei a diferença de mutuante e mutuário. Qual a diferença?
A diferença é simples, mesmo. Você não vai aprender muita coisa, não, mas vamos lá. Bom, vamos supor, eu te vendo um lote residencial. Então, como o lote normalmente tem um valor mais alto, um imóvel, né? Então você... vai ter que financiar, vamos supor que você financie comigo. Eu falo, não, eu vou te cobrar isso em 10 anos, por exemplo, né? Então, apesar de você ter o lote, ter a posse do lote e poder construir no seu lote, eu sou, vamos dizer assim, aquele lote me pertence. Então, você é o devedor desse lote. Então, a palavra devedor, o sinônimo de devedor nesse tipo de contrato, é o mutuário. Então, é uma palavra muito conhecida aqui, muito divulgada, né? Agora, como você é o devedor, você tem que ter, na outra ponta, um credor, né? Esse credor, nesse caso, sou eu que te vendi esse lote. Então, esse credor é o mutuante. Então, a gente fez um mútuo, né? Um acordo mútuo, né? Então, o mutuante é basicamente, essencialmente, o credor, e o mutuário é o devedor, né? Então, se você, apesar de você poder usar o lote, ter a posse do lote, etc., poder construir no lote, você tem algumas obrigações contratuais com o mutuante, que sou eu nesse caso, do exemplo, né? Uhum. Pode ser tanto entre pessoas físicas como jurídicas. E aí essas obrigações têm que ser cumpridas. Basicamente é o pagamento, vamos dizer assim, né? E esse pagamento tem que ser feito. Caso não seja feito, a lei tem todo um arcabouço de como, vamos supor, eu posso reaver esse lote caso não houve os pagamentos de acordo com as cláusulas contratuais, né? Então, o mutuante é o credor e o mutuário é o devedor. Basicamente isso.
Tá certo. Bom, na semana passada também falamos sobre amortização, qual o melhor sistema de amortização. Existe algum sistema de amortização, doutor?
Sim. Então, por exemplo, quando nessa venda, vamos pegar o mesmo exemplo da pergunta anterior. Quando eu te vendi o lote, né? Eu vou normalmente, vamos dizer assim, como você não vai me pagar à vista, eu vou cobrar de você a correção monetária nesse período, mais um determinado juros, né? É lógico que às vezes, se você tem um parente, um filho, um irmão, não sei, você pode emprestar sem cobrar juros ou correção monetária, né? Ou até doar, não sei, né? Mas não é o caso. No mundo comercial, toda vez que você faz um empréstimo, você cobra os juros e a correção monetária, né? Aí quanto vai cobrar, etc., depende de caso a caso. Agora, nós falamos a semana passada da amortização. Então, o que era amortização? Amortização era uma maneira de você ir me pagando esses juros mais uma parcela do principal, né? Você vai abatendo esse principal e abatendo o juro, sendo que nesse período, vamos supor que eu te emprestei por 10 anos, quando chegar na última parcela, no último mês, esse valor tá zerado. Qual o melhor sistema para amortização, né? Ele pergunta, né? Bom, existem vários sistemas para amortizar esse valor, né? Vamos dizer. O melhor sistema é difícil responder qual é o melhor sistema. É mais aquele que, vamos dizer assim, seja mais de acordo com as suas possibilidades. Vou dar um exemplo, para ficar mais fácil. Por exemplo, no Brasil usa-se muito a tabela Price, né? Que é um cálculo matemático feito aí, inventado aí pelos franceses. Então você vai comprar um imóvel e ele vai falar: o imóvel eu vou te cobrar via tabela Price. O que significa isso? Significa que dentro das parcelas que você vai pagar como prestamista, né? Todo mês você vai lá e paga aquela mensalidade, aquele valor do imóvel, ele vai ser deduzido naquela parcela que você está pagando, está embutido os juros, a correção monetária e ainda uma pequena parte do principal. Só que na tabela Price, o cálculo matemático é feito de tal maneira que esses valores vão subindo ao longo do tempo. Então você começa com uma parcela menor de pagamento de juros, correção monetária e abatimento da dívida, né? E esse valor vai subindo ao longo do tempo. Então, por que no Brasil isso é, vamos dizer assim,
inviável?
Não, é popular. As pessoas gostam. Por quê? Quando você vai comprar um imóvel, um lote, alguma coisa no gênero, né, que é um valor alto, que tem prestações por anos, você paga uma parcela inicial baixa. Então o brasileiro faz essa conta, fala, pô, vou comprei isso aqui e tal, e vou pagar tanto, cabe no meu bolso, eu vou em frente. Entendi. Só que a tabela price, fica aqui o aviso pro ouvinte, né? A tendência é que ela vai subindo ao longo dos anos, né? Então ela vai subindo e vai abatendo cada vez mais no saldo devedor. No caso, por exemplo, vamos pegar uma outra tabela. A tabela SAC, por exemplo, que é o sistema de amortização constante. Aí já não, o próprio nome está falando, é um sistema de amortização constante. Você, desde a primeira parcela, já vai abatendo a sua dívida dos juros, da correção e do principal, de uma maneira constante. Então você sai de um patamar mais alto do que a tabela price, tá certo? E vai mantendo aquilo. Então, se você aguentou pagar a primeira, a segunda parcela, você vai aguentar pagar, se não acontecer nenhum imprevisto, né, pelos próximos 10 anos. Na price, não. Você pode ter... pode ter problema, né, vamos dizer. Mas é que o pessoal pensa? Vamos, bom, daqui a 5 anos eu estou melhor, estou ganhando mais, estou isso, estou aquilo e tal. E também a parcela acaba se ajustando à sua nova realidade financeira, né? Agora, tem outros modelos, tem vários modelos de amortização. Por exemplo, tem um modelo americano que você não paga o principal, você só paga os juros. Então, vamos supor, eu te empresto R$100 ou R$100 mil. Eu vou cobrar de você 2%. Então, todo mês você me paga R$2 mil. E você não paga absolutamente nada dessa dívida dos R$100 mil que você me deve. Daqui a 10 anos, você fala, bom, vou quitar. Eu te devo 100 mil, está aqui os 100 mil. Só que, por exemplo, 10 anos depois, a inflação, né, o mercado, você mudou de situação financeira, esses 100 mil tem outro valor, né? Esse é um sistema, é o que a gente chama de sistema de amortização americano. Então, o que é melhor, né? Que é a pergunta dele. O melhor é aquele que cabe, vamos supor, que você consegue realmente... vamos dizer assim, pagar suas dívidas. Entendi. E tal, seguir. Mas voltando no início da resposta, a tabela Price, né, um sistema francês, é muito popular no Brasil.
Tá certo. Bom,
o que tem mais aí?
Bom, vamos lá. São 8 horas e 15 minutos, eu acho que eu vou passar para o jornal agora, tá? Tem aqui uma outra pergunta.
Demorei muito na resposta.
Não. Como posso saber se meu projeto ou se minha empresa é rentável? Isso também vai demorar um pouco para eu responder, porque tem que fazer uma análise aí, né?
Você quer passar para o jornal,
então? Eu acho que é bom passar para o jornal. E depois também uma outra pergunta, que eu vou deixar para a semana que vem. Como fazer? Está vendo? Olha, um ouvinte já perguntou aqui, tá? Como posso saber se meu projeto ou se minha empresa é rentável? Tá? E se é, quanto ele é rentável? E depois uma outra pergunta que já vai de encontro também. Como fazer essa análise? Então, acho que é uma pergunta mais extensa, vai ter que ter um tempinho para responder.
Então
ela,
vamos pro jornal.
O jornal de domingo, né? O doutor Zé, deixa eu ver aqui, a gente vai aqui, né, doutor, abrir aqui, mas o senhor pode já comentando aí o que aconteceu no domingo, uma matéria muito interessante. O senhor falou que... Como é que é o título? É casa? Quem é?
Da sua casa, isso. É verdade. A casa é sua, né?
Isso, a casa é sua. Então você
tem que comentar. Na verdade, assim, como a gente vem naquela atuada de vamos dizer assim, tentar encontrar os erros cometidos ao longo da história e ver se a gente aprende alguma coisa ou pelo menos evita esses erros, né?
Certo.
A gente fez um comparativo, em vez de pegar países e situações e tal, fizemos um comparativo, por exemplo, com uma casa, numa família, e essa família recebe aí dois judeus, né? E eles começam a influenciar na rotina da família. Então, o que a gente quis dizer? Esses judeus têm foco, esse judeu tem disciplina, tem objetivo de curto, médio e longo prazo, né? E a família é uma família mais, vamos dizer assim, desestruturada. Então, com o tempo, a família acaba se sentindo incomodada, né? Mas o que a gente queria transmitir nessa matéria foi que se você não tem foco, não tem disciplina, não sabe onde você quer chegar, né? É difícil você se sentir, vamos supor, você chegar em algum lugar, né? Então, por exemplo, a gente comparou essa família, por exemplo, com a Alemanha do século XIX, né? Onde, vamos supor, os judeus começaram ali a criar a sua comunidade e, de repente, os próprios alemães se sentiam incomodados, né? Mas o foco não foi criar nenhuma celeuma entre judeus e alemães, o foco foi... Puxa, se você tem disciplina, se você tem foco, se você entende o seu cliente, se você sabe o que você quer, onde você quer chegar, as chances de você chegar são muito grandes.
Tá certo, tá certo. Bom, e a música que a gente escolheu hoje para encerrar o nosso bate-papo, 8 horas...
Você sempre tem uma surpresa com relação à música.
Não, o senhor falou em foco, eu acho que esse menino teve foco na vida dele.
Ah, é?
O senhor pensa uma pessoa que nasceu pobre... Vivia em um bairro de Nova Orleans chamado de local mais que o pessoal não gostava de ir na cidade, né? Tá? Ele foi abandonado pelo pai, trabalhando de engraxate, entregador de jornal para sustentar aí a família, né? Viu a mãe também aí entrar num lado errado da vida. Conseguiu comprar aí seu primeiro trompete, acho que também o senhor também acha que toca um instrumento assim, né? Conseguiu comprar seu primeiro trompete com o dinheiro emprestado. Ele nasceu em 4 de agosto de 1901, depois de passar por um reformatório, né, com 12 anos de idade, e lá existia uma banda. Então, o que ele fez? Ele falou, já que eu estou no reformatório, então o que eu vou aprender música. Aí, nada mais, nada menos, aí o mundo conheceu o Louis Armstrong, que aí nos deixou em 6 de julho de 1971, e as últimas palavras dele foram o seguinte... Olha as palavras dele, doutor.
Vamos lá.
Eu tive meu trompete, uma vida linda, minha família e o jazz. Agora estou completo. E a gente vai ouvir, então.
Bravo. Nossa, que prazer enorme.
E essa música que parou até a guerra uma época, né? Que ele foi cantar lá. Essa música linda, que é a Water Wonder. Pode falar pra gente o nome da música? Um Mundo Maravilhoso.
Wonderful World.
Tá certo. Doutor, um abraço.
Wonderful World.
Obrigado pela presença.
Obrigado a você, uma boa semana para os ouvintes e sucesso e foco, hein?